Seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Especialista e nós temos hoje no podcast Pop na Voz a presença ilustríssima de Igor B. Então, nada mais, nada menos do que uma salva de palmas para o nosso queridíssimo entrevistado. Bora lá! Seja bem-vindo, Igor! Prazer ter
Valeu,
você
obrigado,
aqui.
Márcio.
Prazer ter o seu tempo aqui para a gente conversar um pouco sobre a carreira, sobre as suas músicas. Eu ouvi algumas coisas muito interessantes e eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, quero te dar as boas-vindas e fique à vontade para falar um pouco hoje dos seus lançamentos, beleza?
Beleza, beleza. Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade aí. Queria te agradecer primeiramente aí, agradecer aí a tua audiência, né? E vamos nessa, vamos conversar que a gente tem umas coisinhas legais para contar aí que vem fazendo aí recentemente, umas coisinhas para fazer aí 2024 também.
Legal,
Tem,
legal, legal demais.
promete, 2024 promete.
Eu tenho visto que você tá lançando um single atrás do outro, né? Existe uma regularidade nisso, uma organização, ou é esporádico mesmo os seus lançamentos?
Não, existe uma organização, sim. Eu geralmente costumo me planejar com bastante antecedência, né? E aí a gente tem sempre um planejamentozinho anual.
Tá.
É, geralmente eu tenho rodado janelas de 3 meses.
Ok.
É, para mim ficou mais confortável, assim. Se você for ver o que os papas aí, os gurus dos algoritmos falam, né? Ah, não, tem que lançar a cada 45 dias, 2 meses. Mas é um ritmo muito intenso, então é um pouco difícil de você sustentar, né? Então, para fazer uma coisa assim, constante, consistente, que é necessário, mas também com a qualidade, com a atenção que a gente precisa dar, a gente entendeu que uma janela de 3 meses estava rodando bem e assim a gente vai manter, pelo menos até concluir essa trilha aí, até o próximo álbum que deve sair no segundo semestre do ano que vem.
Legal, legal. Eu tenho uma descrição muito legal aqui no seu canal do YouTube, eu quero ler pra galera, que é: inquieto, experimental, compositor, produtor, intérprete das canções que tentam soar incomuns, influenciadas pela hip hop, R&B, indie music, black music e afrobeats. Tem toda essa mistura na sua música mesmo, né? Eu comecei a
Tem.
perceber e ouvir algumas coisas aqui, e é muito claro essa mistura toda de referência musical. O que que você costuma ouvir atualmente que te leva a construir uma sonoridade que está bem ali calcada no pop, no hip hop, mas também tem esse pezinho ali na música mais interiorana? Eu até diria que tem uma referência de música nordestina no que você faz. Estou errado?
Não, não, de maneira nenhuma. Tem sim.
Que legal.
Agora é como costuma ser, na verdade, né? Um caldeirão de referências, né? Porque é tudo que a gente, na verdade, já ouviu ao longo da vida toda que vai se consolidando, né? Sedimentando de uma maneira muito pessoal. E aí essa mistura aí, ela tem referências de muitos artistas, muitos trabalhos bacanas, né? Então, se eu fosse falar assim, numa linha do tempo cronológica, né, do passado para cá, se eu posso citar nos anos 70 aí, a Tropicália, né, Gil Caetano, que eu acho que já é meio lugar comum, mas eu posso citar também Fagner, cara. O trabalho de Fagner dos anos 70 é um negócio fantástico. Eu acho que depois ele tomou outros rumos e tal, mas o que ele fez nos anos 70 é incrível.
Que
Tim
legal.
Maia, né, dessa época. Então eu gosto muito daquela sonoridade que é meio regional e meio black music dessa época, sabe? Aquela pegada. Só que de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Então tem o rock ali dos anos 80, sei lá, Legião, né? The Smiths como uma referência internacional aí, The Cure, aquela coisa um pouco assim, até meio melancólica, talvez, né? E vindo mais para os tempos mais recentes, a gente tem, pô, não posso deixar de citar que, na verdade, é uma das maiores referências que eu tenho, assim, na vida, assim, como artista, que é o Chico Science, né? A Nação Zumbi. Eu admiro os caras já há décadas, acho que o trabalho, a inovação ali musical virou referência, né, de uma época. Então, e eles plantaram muitas sementes ali no que eles fizeram lá em Recife, né, no Mangue. E depois deles, até lá no em Pernambuco, outras gerações surgiram com trabalhos incríveis. Ali próximo, a banda Edge, Mundo Livre. Agora, mais recente, tem uma banda muito legal de lá chamada Bully. Eu ouço muito muita música brasileira mesmo.
Tá.
Tem muita gente fazendo também black music hoje em dia, até aquela menina que ganhou agora o Grammy, esqueci o nome dela agora. Mas que até o Marcelo D2 fez um sampler dela, mas Marcelo D2, Criolo, Baiana System,
Tá
né?
bom.
Então eu escuto coisas mais antigas, mas estou sempre me atualizando. E nesse processo também tem toda uma trajetória que passa pela música nacional e pela música internacional também. Hoje em dia eu ouço muito umas bandas assim que misturam indie rock com música eletrônica, sabe?
Sim.
Fênix, o próprio Beck também está aí já há uns 30 anos aí fazendo música, desde os anos 90, né?
Sim.
MGMT, que também é uma banda. É um duo, na verdade, de Los Angeles também, né? Gosto de guitarra rasgada, pesada também. Então, tem ali o The Black Keys, não sei se você conhece, mas é uma banda, é um duo também lá, americano, acho que do Texas, se eu não me engano, que faz um rock também bem dançante, assim, mas com peso de guitarra, sabe?
Que legal, que
E
legal.
aí, tudo isso vai se misturando e a gente vai experimentando coisas com os recursos que a gente tem, e com os parceiros que a gente tem. E vai tentando construir uma identidade, né, cara? Porque, na verdade, assim, o grande lance do que me move, vamos dizer assim, a fazer um trabalho musical, um trabalho artístico, é, na verdade, buscar a minha identidade, assim, fazer o
Sim,
meu som, sacou? Eu não,
claro.
não, eu tento não repetir. Aí por isso que eu falo assim, tentam soar em comuns, porque, na verdade, termina que em algum lugar a gente cai no, em algum lugar comum ali, alguém vai ligar alguma coisa com outra coisa, mas.
Claro, claro.
A intenção é sempre buscar uma coisa mais original, mas também transitar ali entre o alternativo e uma coisa também ao mesmo tempo mais dançante, talvez flertando ali com o pop, não, de maneira nenhuma, sem qualquer espécie de intenção de ser cult demais, não. É agradar, é tentar agradar, né, as
Legal,
pessoas,
legal.
mas sem deixar de levar em conta essas referências e essa identidade.
Legal.
Basicamente é
E
isso.
dá para perceber exatamente um pouco disso tudo dentro da sua música. Porque, querendo ou não, ela tem ali uma característica de música para skatista, para surfista, tem essa coisa mais alternativa, como você disse. Mas tem uma letra que questiona, né? Tem uma letra que leva a pensar, tem uma letra que faz algumas interrogações. Então é bem legal perceber isso tudo dentro de uma música que é. Não sei dizer se a gente pode chamar isso de marginalizada, porque não tá na grande mídia, mas é uma música que acaba acertando e aceitando muito bem o jovem, não?
Eu imagino que sim, né? Na verdade, assim, se você for pegar. Falando de indústria, de prateleira, né? Hoje em dia eles tentam meio que juntar. Tem ali o rock, o alternativo, o R&B, tem o hip hop, né? Mas se juntar tudo isso aí, toda essa mistura, o pessoal costuma muito colocar ali na prateleira de música urbana. Música
Tá.
urbana. E a música urbana, de uma forma geral, ela tende a dialogar muito com o jovem.
Sim.
Por outro lado, o que a gente vê hoje em dia é a música urbana, né? Assim, e eu tô falando assim porque realmente eu pesquiso, eu escuto, eu tento usar, ouvir também os artistas novos, as coisas novas que estão acontecendo. E tem muita coisa que eu gosto, mas tem muita coisa que eu fico bem assim, meio assim, faço algumas ressalvas, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, nessa intenção de chegar em mais pessoas, a gente perde um pouco. Alguns artistas estão perdendo um pouco o compromisso com a mensagem, com o
Sim,
conteúdo, entendeu?
eu te entendo.
E também é outra coisa que se eu tiver que fazer isso assim, pelo menos falando de hoje, né? Um dia de amanhã a gente nunca sabe, mas não faria muito sentido para mim, entendeu? Porque, na verdade, tudo começou com a composição, o resto veio depois, entendeu? Então, é o compromisso maior, é tentar ter alguma mensagem. Às vezes é uma coisa meio mais clara, mais dura ali, mais na cara, mais menos poética, menos trabalhada. E às vezes pode ser mais trabalhada, mais poética, mais sutil, mas sempre tem que ter alguma coisa ali que faça a gente pensar a respeito, além da música, né? E eu
Legal.
acho muito legal assim isso, assim, pelo
Legal,
menos nas
legal.
músicas que eu escuto, nos artistas que eu escuto, entendeu?
É, eu concordo muito com você. Tem essa coisa da gente viver, do artista independente, viver muito em função do algoritmo, né? Então
É.
fazer coisas para que o algoritmo entregue para o máximo de pessoas possíveis e no final das contas a pessoa acaba se perdendo, porque vai embora, né? Você está criando um material, empacotando o material, mas sem ter a essência do artista ali por trás. Só em função de fazer um algoritmo entregar mais ou melhor para viralizar, que aliás é a palavra da moda, né? Viralizar. O artista independente hoje em dia ele está muito mais atrás de viralizar, de diminuir o tempo de música para que essa música acabe explodindo no TikTok e redes sociais de uma forma geral, né? Então é bem isso mesmo. Talvez a cereja do bolo do artista independente seja exatamente esse compromisso com a qualidade da própria música, né? E não viver em função do que o algoritmo vai fazer com a entrega dessa canção ou não.
E na
Falando.
verdade, desculpa só te interromper, mas é sobre isso ainda. É isso mesmo que você falou, e na verdade termina acontecendo duas coisas aí, né? Primeiro, que você se perdendo, né, nessa linha, você pode entregar obras que alcancem mais gente naquele primeiro momento, mas são coisas, de mais curta duração, vamos dizer assim, na linha do tempo, né? Então, essa escolha, lógico que cada um tem sua escolha. Então, essa escolha tem dois resultados assim que me parecem muito claros. Primeiro é que você vai alcançar talvez um pouco menos gente e trabalhar mais em cima de um nicho, né? Então isso restringe, mas ok. E por outro lado, que talvez você esteja construindo algo de mais longo prazo, uma coisa que talvez, por mais que alcance um pouco menos gente, talvez dure um pouco mais, entendeu? Pelo menos é o que a gente imagina, né? O que a gente espera, o que a gente tenta
Mas
buscar, né?
com certeza é isso, com certeza é isso. Eu acho que a finalidade do artista independente realmente é entregar um material de qualidade. A questão do público, querendo ou não, pode ser que num primeiro momento você atinja milhares, milhões de pessoas, mas quem vai ficar e quem vai te seguir é realmente quem se identifica com a sua canção, com a sua música, né? Então a
Exato,
coisa
exato.
de querer empacotar um produto para entregar e viralizar acaba não funcionando tão bem a longo prazo. Tanto é que a gente já viu vários artistas aí que são artistas de um sucesso só, né?
É verdade. Vários, vários.
É,
Cada vez mais
vários.
comum, né?
Exatamente, porque tem muito disso, né? Vou produzir algo para viralizar. Mas dificilmente a pessoa consegue emplacar duas, três, quatro músicas na mesma ideia, na mesma filosofia, né? Então, quanto
Sim.
mais você entrega o seu material com a qualidade que você acredita, com a ideia, e faz com que o público entenda o que você está produzindo, mais esse público vai se alimentar desse material. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como intérprete, como compositor e como produtor, você também produz para outros artistas? Como que é esse trabalho de produção, de composição? Como funciona para você?
Sim, também. Já aconteceu, de vez em quando acontece. Eu produzi, não tem muito tempo, uma música para um artista aqui de Brasília, chamada Amanda Maia. Tá nas plataformas também. Produzi algumas músicas para um artista do Rio de Janeiro, de Resende, lá no Rio de Janeiro, que é o Lil Mind, que ele faz um trap, um emo trap. Inclusive, tem coisa que a gente produziu aí que a gente nem lançou ainda.
Que legal.
A gente faz essas parcerias, sim. Tá rolando conversa com um cara que faz uma música, um trap latino, que é um venezuelano aí. Aí pode ser que role uma parceria aí gringa, enfim. Mas eu tô sempre tentando interagir, trocar com outros artistas, com os produtores, né? Tá todo mundo no corre, construindo alguma coisa. E eu acho que essa troca enriquece muito também o que eu faço, porque traz outro. Me faz ter um outro olhar sobre aquelas coisas, né? As opções, as alternativas que a gente tem ali naquela música, naquela canção. E também rola essa troca, eu posso também estar contribuindo com outros olhares aí, né, dessas pessoas. E não só nisso, assim, muitas vezes hoje, agora, assim, o meu processo está ficando um pouquinho mais redondo, aí eu costumo, se você olhar lá nas plataformas, já teve muitas produções que eu até fiz ponta a ponta e lancei e tal, e é o que se tinha para aquele momento, e hoje em dia eu já estou mais crítico assim com relação à qualidade. Então, hoje em dia eu faço uma pré-produção, mas Eu já tenho uns parceiros aí, tem produtor aqui de Brasília, o Paulinho Moreno, tem em São Paulo o Gabriel Folloni, Salvador, o Carlinhos, e a gente tem esses caras que contribuem ali naquela reta final, e aí eu já deixo na mão dessa galera para também fazer uma mix, uma finalização ali da mix, e uma master mais redonda, e aí nesse processo eles contribuem também, vão ajustando,
Legal.
mudando algumas coisas. Então, eu tenho um ponto ali de partida já bem redondinho em cima do que eu imaginei, mas a construção ela vai até o final e quem vai entrando vai dando contribuição, é colaborativo mesmo.
Muito bom, muito bom. E na
É.
verdade isso é profissionalizar o trabalho, né? Porque querendo ou
Isso.
não, você acaba aceitando sugestão de outros artistas, de outros produtores, e esse ponto de vista de outros artistas acaba agregando muito para o material final. Então isso é bem legal. Você tem dificuldade de aceitar essas sugestões, essas dicas? Quando você coloca o material na mão de alguém e a pessoa fala, putz, podia mudar aqui, fazer isso. Como que é o seu lado artista apegado?
Cara, eu vou te falar, é engraçado porque às vezes é muito tranquilo, é muito fácil. Às vezes já saio sabendo que vai vir algo legal ali para complementar, para contribuir. Mas às vezes é difícil, eu tenho que
É, não é?
confessar. Às vezes é difícil, às vezes fala assim, cara, não mexe não, só vamos aqui balancear, equalizar, dar um ganho. Não mexe muito não, tal. E aí, às vezes é difícil, às vezes eu confesso que é bem difícil. Mas é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando, né? É difícil, mas às vezes é difícil. Mas normalmente costuma ser fácil, porque geralmente, até para evitar esse tipo de apego, eu estou tentando parar antes de eu chegar nesse nível de apego, entendeu? Já paro
Boa.
ali, já falo assim: não, deixa eu passar para frente, porque senão eu não vou deixar ninguém mexer.
Boa, boa.
É mais ou menos isso,
Eu não
entendeu?
sei se isso acontece com você, mas comigo, quando eu mando uma música pro produtor, ultimamente, eu já tento liberar a mente porque com certeza vai mudar muito. Tem basicamente três ou quatro produtores que eu trabalho e cada vez que eu mando uma música para algum deles, eu sei que vai voltar uma ideia completamente diferente da minha inicial. Então eu tô também tentando me desapegar desse tipo de coisa, porque senão a gente sofre demais, né?
É, exatamente. E geralmente, cara, vem muita coisa legal, sabe? Tem muita
Muito.
coisa que você fala assim, peraí, vamos conversar aqui. Mas geralmente, a maior parte das vezes, vem muita coisa legal. Então eu tô tentando trabalhar isso.
Não, esse é
Tô
bom, esse é bom.
tentando.
E eu acho que isso
Estamos
é a visão do
evoluindo.
artista também, né?
É.
Eu conheço alguns artistas que não abrem mão mesmo, tem que fazer do jeito que eu quero, com o timbre que eu quero, mas eu acho que essa coisa de agregar conhecimento e referências é muito legal. Na maioria das vezes acaba surgindo um produto que é muito mais interessante do que a gente imaginava no início.
Exatamente. E essa safra dessas músicas agora que eu tô lançando desde do começo desse ano e que vão tô seguindo agora com esse último lançamento aí, que é a música Não Quero Saber de Nada, Não Quero Saber de Mais Nada, enfim.
Não precisa mais me dar os seus conselhos. Eu não quero mais fingir que te respeito. Eu não quero te contar quais são os meus medos. Já cansei de apontar os seus defeitos.
Que é o primeiro single, vamos dizer assim, desse álbum, é fruto desse tipo de processo, sabe?
Tá.
Essa aí é engraçado, foi engraçado o processo, porque para essa leva, para essa sequência especificamente, eu tinha muito uma ideia de uma letra, de uma ideia de melodia ali de voz, mas eu não construí as bases, né?
Tá.
Para muitas coisas que eu soltei antes e coisas que eu tenho aí na gaveta para depois, eu até fui até esse ponto. Mas para essa leva, não, é engraçado. E aí eu gravei ali uma guiazinha na capela, e aí o Paulinho Moreno, que é um parceiro, produtor aqui, músico, multi-instrumentista aqui de Brasília, que fez a magia dele. E, cara, eu achei o resultado muito legal. Eu até tava guardando, tava soltando algumas outras coisas antes, mesmo para ir aquecendo e preparando para soltar esse material. Então, eu acho que vai ser
Que
bom, porque eu
legal.
acho que dá esse salto aí de qualidade mesmo, sabe? Porque
Tá.
chega num ponto que, por mais que você estude, que você aprenda ali determinadas etapas ali técnicas do processo, chega um ponto que não vale a pena investir tanto em recurso, em equipamento. porque aí você vai tirando o foco. E aí e chega um limite do resultado que você alcança com aquilo. Então não adianta você querer achar que é bom em tudo, né? Você tem que
Lógico.
se cercar de gente boa para poder somar, né?
Com certeza. E falando
É.
em na música Eu Não Quero Mais Saber de Nada, me fala um pouco dessa música e do processo de composição que você já adiantou, que você gravou uma capela, mandou pro produtor. Mas como foi escrever a letra dessa música? Eu acho muito interessante que você fala nela. E como que é o seu processo de composição para uma música? Vem a melodia, vem a letra, como que é para você esse processo?
Então, isso varia muito, assim, antes, assim, durante muito tempo, vinha mais a letra com uma ideia de métrica e de melodia vocal, e aí depois que a gente ia buscar o resto.
Tá.
Hoje em dia, e aí que são materiais que eu estou ainda começando a trabalhar para o futuro, já normalmente costuma ser diferente. Muitas vezes até eu tenho uma base que eu fiz antes, né? Uma produção ali musical ali antes, uma base instrumental, e aí eu vou ouvindo aquela base, e aí depois eu vou buscando algumas ideias que estão ali anotadas, e aí a gente vai construindo a letra. Essa letra, especificamente, Eu Não Quero Mais Saber de Nada, como boa parte dessa leva que vai compor esse álbum aí, né? Foi mais desse momento que eu tava escrevendo muito, só pensando na linha de voz e mesmo na ideia, sabe? Não fiz nenhuma base antes.
Tá.
Então, na verdade, varia muito. Eu tenho os dois, existem as duas situações, mas o mais recentemente tem sido mais a base primeiro e depois a voz. Mas
Tá.
durante muito tempo era o inverso.
Tá bom.
É, mas, cara, quando a inspiração vem, e é engraçado, porque também eu vou tendo ideias que eu já me disciplinei, eu vou fazendo anotação. Eu anoto uma frase, anoto uma ideia, tal, e aí aquilo fica meio perdido, às vezes por um pouco tempo, por muito tempo. Aí depois, aí vem uma inspiração, alguma coisa, às vezes até uma base, às vezes até uma ideia que você troca com alguém sobre o assunto, e aí o negócio quando deslancha, geralmente é vá, 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 e aí acaba, e aí é começar a pensar em construir o restante, né?
Legal, legal. Essa coisa
Mas é
de
um processo
compor,
meio assim.
esse processo de composição é meio louco mesmo, né? Porque
É.
se você fica muito atrás apenas da inspiração, muitas vezes não se constrói nada. Então essa coisa de fazer anotações, pega uma frase aqui, vê uma imagem ali que faz sentido, e ir fazendo esse recorte aí, esse quebra-cabeça, às vezes no processo ajuda muito a criar. Né? Ao invés de você simplesmente ficar lá na natureza, esperando a inspiração surgir. Na vida real, ainda mais, creio eu, né? Talvez eu esteja falando besteira. Mas ainda mais para música urbana, eu acho que essa coisa de ver e sentir, perceber o que está à sua volta faz muito mais sentido, não?
Não, total. É o dia a dia da vida, da cidade, das notícias, dos livros que você lê, filmes que você assiste, né? Aí você vai pegando frases, ideias soltas, e quando você vai ver, às vezes essas coisas têm uma conexão e consegue construir uma linha contínua, né? Mas
Legal.
nesse caso aí do Eu Não Quero Mais Saber de Nada, era uma situação. Uma vivência pessoal mesmo, sabe? Aquela coisa assim de que às vezes você já tá de saco cheio de umas situações, de às vezes até de relacionamento pessoal, e fala assim: Ó, não quero mais saber de nada, não. Você faz o que você quiser, eu vou tocar aqui minha vida para frente, eu vou curtir, segue a sua aí, vamos nessa, vamos para frente.
Legal,
Então
legal.
ali foi meio um desabafo mesmo, sabe? Na
Tá.
real, foi um pouco isso.
E o álbum que vem a seguir segue essa mesma linha? Como que é?
Cara, então, é essa linha, assim, na verdade, o álbum ele tem a seguinte ideia, assim, inclusive lá na abertura do lyric video ele já entrega ali o nome do álbum, e os próximos também que vão ter o audiovisual a gente vai estar sempre mencionando ali. Vai se chamar Não Posso Parar,
Tá.
né? E é um álbum que vão ter 8 ou 9 canções, agora me deu um branco aqui, mas que elas transitam, tem alguns grandes elementos ali que todas transitam. Então, é a questão do peso e do balanço. Então, transitam entre o peso e o ritmo ali, o balanço. Então, de uma
Tá.
forma geral, todas têm um pezinho de um jeito ou de outro disso aí, seja no peso de uma guitarra, seja no peso de um grave ali, de um baixo mais marcante, né? Ou de uma bateria orgânica, eletrônica, enfim. E em termos de ideia, são que basicamente ele oscila em três estágios, que é amor, dor e redenção. Então,
Ok.
é amor, dor e redenção. Então, de uma forma geral, as músicas elas dialogam entre elas por esse elemento, né? Essa jornada do amor, dor e redenção e o peso, que de alguma maneira ele se apresenta, e o balanço. Então, tem uma coisinha, tem umas duas assim que são até mais lentas, mais melancólicas, mas que também, para mim, assim, faz muito sentido. Eu gosto também de coisas assim, e ainda
Tá.
talvez não tinha feito de uma forma legal, né? Melhor, assim, como tá agora. E até tinha experimentado alguma coisa assim no primeiro lá, né? O primeiro álbum que foi, acho que foi 2021, que é o Beat Mesclânia, né? Ali foi um processo que eu fiz ponta a ponta, né? Eu produzi, eu fiz tudo, eu mesmo até mixei, masterizei. Hoje em dia eu vejo assim, beleza, aquele momento era aquilo, mas eu critico assim um pouquinho, podia estar melhor e tal. Mas assim, era o momento, né? E podia ter acabado um pouquinho melhor, umas canções e tal, mas ali também já tem um pouco disso, dessa mistura desses elementos, talvez ali um pouco mais a Mesclânia fazendo alusão a essa mistura mesmo, né? Dessas referências que eu te falei mais cedo. Mas também tem uma coisinha ali, outra, que se você observar, de melancolia, de olhar para dentro também, sabe? Porque
Muito
é o que
interessante.
você falou, assim, essa referência do dia a dia, de tudo que a gente vê, tá tudo fora, né?
É.
E é importante pra vida, né? Dinâmica do dia a dia, correria, vida urbana, a gente tá muito atento e recebe muitos estímulos de fora, mas em algum momento, até pra gente se centrar de novo, a gente tem sempre que reservar um momento para olhar para dentro, né? Porque. E às vezes as pessoas não se permitem. Às vezes as
Sim.
pessoas não se permitem, porque. Tem um lado bom de autoconhecimento, de equilíbrio, né? De paz interior, mas você tem que enfrentar seus próprios demônios, suas
É
próprias
lógico.
limitações, né? Suas
É,
próprias.
é.
Então, é um exercício muito. Eu recomendo, eu acho muito bacana, eu gosto de fazer de vez em quando.
Legal,
E aí, né,
legal.
nas músicas, a gente termina oscilando também dessa forma, né? Nessa temática, nessas nuances, na verdade, né?
Bacana. Ô Igor, e você cresceu em uma família musical? Você passa por uma formação musical familiar? Quando que a música entrou na sua vida e quando ela se tornou algo profissional, de você falar, quero fazer música, quero compor, quero escrever as minhas letras? Em que momento isso aconteceu?
Essa história é bem legal, assim, porque, na verdade, eu não. Minha família não é uma família musical, assim, apesar de todos sempre ouvirem música assim muita frequência. E desde pequeno, e é engraçado que minha mãe conta que desde que eu estava na barriga, na verdade, ela gostava de noite, assim, de dormir, ouvir música clássica, ouvia Mozart, Beethoven,
Que
música. Hoje em dia eu
legal.
não ouço música clássica, mas quando eu escuto, até me emociona, sabe? Porque aquilo é muito forte, é intenso, né? Profundo e tal. Eu gosto, assim, acho fantástico aquilo que aqueles caras fizeram naquela época com os recursos que eles tinham, né?
Sim.
É incrível. Mas aí, e desde muito pequeno, às vezes eu ficava agitado durante o dia, de noite estava agitado, ela botava ali a música clássica à noite para poder dar aquela desacelerada para dormir. E aí, depois disso, eles ouviam muito essa música dos anos 70, né? Esses artistas que eu falei que foram as primeiras referências ali, né? Wagner, Zé Ramalho, Caetano, Gil, lógico.
Tá.
É, a gente vivia em Salvador, né, na Bahia, e ouvia vinil, inclusive até hoje, tanto minha mãe quanto meu pai tem coleções de vinil, tem uma vitrolinha daquela estilo antigo, de vez em quando a gente pinça um lá para ouvir, né?
Que legal.
É, só que aí, cara, é engraçado porque, beleza, não passava disso. É, mas eu sempre tive essa facilidade de escrever, eu gostava de escrever, só que não tinha canalizado ainda. Eu acho que na época da faculdade, né, que eu via aquela efervescência ali. Não, na verdade foi antes da faculdade, foi no segundo grau. Eu via alguns amigos formando banda, né, algumas pessoas conhecidas formando banda, e geralmente era banda de rock, de funk rock, era uma coisa até mais underground ali em Salvador, né? Eu fazia, no segundo grau, eu fiz a escola técnica federal lá na Bahia, e tinha uma praça que chamava Praça Vermelha. O Grêmio Escolar era um reduto de uma galera de esquerda que ouvia rock underground, que protestava contra tudo. Aí aquilo, aquela efervescência, aquele movimento foi me encantando, assim, eu fui gostando daquilo. E aí rolou de juntar com os amigos e a gente formou uma primeira banda lá, que era uma banda até de funk rock. Era coisa de moleque, chamava, acho que, Boneco Louco. Era
Você era o
engraçado.
cantor
Eu era vocalista,
da
escrevia a
banda.
maior parte das letras.
Que legal.
Exatamente. Era um power trio, né? Era um baixo, guitarra, bateria e pá, 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 pá. Uma
Ok.
mistura de rap com funk rock, com punk rock. Acontecia muita coisa assim nessa época, né? Se você for ver, a época dos Beach Boys estavam começando com aquela formação mais raiz lá, e até outras coisas depois, logo depois, como Plant Ramp, talvez, enfim.
Legal,
É,
legal.
e lá em Salvador teve uma efervescência grande com algumas bandas na época, Lisergia, dos Sapos e Meio. Eram as bandas que eram underground, mas que já tinham um espaçozinho ali na MTV e tal. E aquilo é legal. Só que aí tive essa fase e tal, veio a faculdade, a gente ainda tocou por um tempo, mas depois eu terminei dando um tempo, assim. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga ganhar um dinheiro, porque naquela hora a gente não tinha muita. Naquela época a gente não tinha muita possibilidade, a gente tocava nos pubs e tal, mas era um meio que pagar o rolê, entendeu? Não, não era nada além disso, e nunca foi, na verdade, né?
Lógico.
Aí eu cansei um pouco de cuidar de tanta coisa assim do processo, ponta a ponta, e aí eu dei um tempo, aí eu produzi algumas bandas, uma banda de reggae que tinha lá e tal, e uma banda, inclusive, que tem um trabalho massa, lançou um álbum até que foi produzido na época pelo por Seco, que é o baixista do Baiana System hoje, né? Ele é o
Que
baixista do Baiana
legal.
System, ele já era o baixista do Lampirônicos antes, que foi uma banda que também que teve na numa época dos anos 90 ali, e ele produziu essa banda Soteropolitanos. Ela tá nas plataformas aí, depois vale a pena ouvir esse disco, é
Que
Cada
bacana.
Cabeça um Santo. Mas ali eu era um produtor, não um produtor musical, era a produção mais executiva mesmo, assim,
Tá.
de fazer evento, de desenrolar algumas coisas ali do disco que eles gravaram, a gente resolver ir para essa CD, essas coisas assim. E aí eu ainda mexi um pouco assim de backstage um tempo, mas depois eu parei geral. Acho que quando minhas filhas nasceram, estavam pequenas, eu precisei realmente dar um tempo, dedicar ali, dar um apoio e tal. Mas aí que vem a grande coincidência, né? Por volta ali de 2019, eu nunca parei de olhar para isso, né? E aí eu fui vendo, pô, a galera tá conseguindo. Hoje em dia o independente consegue botar um som nas plataformas de streaming. Pô, hoje em dia o YouTube. Eu fui acordar para isso, cara, por incrível que pareça, 2019.
Que
Aí eu falei,
coisa.
cara, eu tinha muita letra parada, assim, muita ideia parada. Eu falei, cara, eu vou botar para frente e vou me divertir. Não tem um. Vou fazer o que eu quero, o que eu gosto de fazer, sem nenhuma pressão. Vou solo mesmo, sem banda. E aí comecei a estudar, né? Voltei a estudar sobre produção, um pouquinho ali, uma basezinha ali de teoria musical, bem pouco, não me considero músico, tá? Mas sou um cara de tecnologia, então aí fui arrumar uma DAW, um programa para fazer mix, para editar, aí peguei um controladorzinho MIDI, aí comecei a trabalhar com alguns synths e samplers também, sabe? Aí comecei a brincar com essas coisas e começou a sair umas coisas que eu comecei a achar legal de novo.
Muito bom,
Aí eu falei,
rapaz.
cara, eu vou botar para frente. Aí fui buscar um primeiro parceiro aqui, que foi o Paulinho, que pegou as ideias e entrou na mesma vibe, na mesma energia aqui do projeto assim inicial. Aí em 2019 mesmo a gente já lançou alguns singles que depois virou EP na Batida no Flow. São quatro músicas que a gente fez, bem começando ali, e ali a gente soltou nas plataformas, mas a gente não fez um lançamento, os lançamentos da forma que tem que fazer lançamento, né? Porque o
Tá.
lançamento ele é um rito, né? Você deve saber já bem disso. Então, a gente foi soltando, não tinha uma coisa muito pensada, planejada, né? E aí, depois que eu fui aprofundando mais, entendendo como é que funcionava essas novas mídias, essas novas tecnologias, vendo como é que as coisas ficavam melhor engrenados, eu fui me organizando e organizando com esses parceiros aí, com essas pessoas que eu conto. E agora eu acho que a coisa está mais, o processo está mais, um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais redondo.
Muito bom, muito bom.
É,
Eu
mais
tô aqui
cadenciado.
dando, eu tô aqui dando uma olhada na sua discografia dentro do Spotify e tem muito material, né? Para quem começou a lançar em 2019, você já tem um material aqui muito consistente, muito bacana isso. E levando em consideração que você voltou a produzir em 2019, começou a estudar sobre várias coisas para conseguir produzir isso tudo. Cara, você tá muito melhor do que a galera que tá aí, ó, correndo atrás há muito tempo. Então, parabéns pela iniciativa. Isso é
Oh,
muito
valeu,
bom.
valeu. Não, e terminou que nessa brincadeira eu subi umas coisas aí, antigas pra caramba também. Eu tava testando esse processo, aí eu subi. Não, se eu subir, achava que era só subir que o algoritmo resolvia tudo, né? Mas tem uma questão, tem outras questões aí, né? Qualidade, não só qualidade, mas método, né? E aí, agora eu acho que já tá mais claro, então tentando botar na prática isso aí.
Mas
Mas é
eu
isso,
acho.
obrigado.
Diga,
É
desculpa.
difícil, não é fácil, não, né? Não é fácil, você sabe bem disso, mas.
É.
Mas eu tenho tentado assim manter mesmo essa constância, até porque, como eu falei, eu tenho muito, muito, muito material assim, e alguns eu já vejo que eles são agrupáveis, vamos dizer assim, no álbum. Então eu só preciso organizar para ir cadenciando, sem pressa, sem correria. Por isso que eu entendi que essa janela de 3 meses atendia um pouco esses requisitos aí, né,
Tá.
dos algoritmos, da constância e da consistência. Mas também sem agredir demais, né? A mim, meu processo, meu tempo e tal. Então, é isso. Basicamente, é isso.
Legal, muito bom. E o foco daqui para frente é o quê? Vai ter show? Você já adiantou que vai lançar o álbum daqui a pouco, mas qual que é a ideia? Quais são a sua linha de raciocínio para tudo que você está fazendo hoje e aonde você quer chegar com esse material todo?
Boa pergunta. Na verdade, é esse movimento aí de fazer show, eu até já tinha começado assim, ano passado, a gente no ou foi 2021, 2021, na verdade eu fiz um show de lançamento no teatro aqui em Brasília, quando a gente lançou o primeiro álbum. Foi um formato que eu ainda não tinha nem experimentado, porque não era com banda, era com DJ, então a gente pegou algumas dessas músicas, fez uma versão mesmo mais beat mesmo ali para tocar em cima de um equipamento, né, de DJ ali, ele fazendo intervenções e tal. E foi bem legal. Só que foi no teatro, enfim, foi um formato que valeu naquele momento, mas eu achei que foi bem caro e difícil de sustentar. Então eu comecei a me organizar para ter outros formatos também.
Tá.
Aí hoje a gente tem um set, eu tenho um set de equipamento. Que não depende, por exemplo, de energia elétrica, eu tenho uma autonomia de 3 a 4 horas de som, né? Aí eu montei um set que eu brinco que é Igor Bey, o sistema de som perambulante, que eu consigo fazer som em qualquer lugar. Então
Que
eu
legal.
chego lá, eu discoteco ali, faço um discoteco ali, um aquecimento, um warm-up ali, de sons que eu acho que tem a ver, e aí vou aquecendo a galera, faço um som ali de 50 minutos, uma hora, depois aí descontei com um chill outzinho ali só para ir desacelerando. E aí isso abre outras portas. E tanto é que eu toquei recentemente num evento até particular, foi num Halloween, e tô com um evento para tocar agora dia 16 de dezembro,
Que
16 de
legal,
dezembro,
que
numa
legal.
cervejaria aqui em Brasília, que é a Corina. E aí vai e até um evento até um pouco maior, porque vai ter uma banda antes, aí depois eu toco. Vou tocar nesse formato agora com DJ, né? Nem com o meu sistema de som perambulante, não. É com um som mais pesado lá da casa. Mas a ideia de tocar com DJ é só para tentar simplificar, enxugar mesmo o processo. Sabe? Porque
Tá.
banda, quando você tem ali três, quatro músicos, vai ficando mais complicado, mais complexo, mais caro e tudo mais. E, cara, eu vou dizer outra coisa que eu percebi também. Que eu tenho percebido, né? Não sei se você mora onde? Você mora em
Em São
São
Paulo,
Paulo?
é.
São Paulo. Aqui em Brasília, eu tenho percebido o seguinte, que as casas, elas, a maioria delas, elas abrem muito para DJ e abrem muito para banda cover.
Ok.
E aí eu tenho feito contato com diversas dessas casas, algumas até mais de uma vez, tentando construir ali. E numa dessas rolou essa oportunidade pro dia 16. Mas realmente, para o trabalho autoral, eu não vejo tantas as casas estarem tão dispostas assim a abrir, sabe?
Eu
É
ia fazer essa
muito.
pergunta para você agora, rapaz.
É muito difícil. É muito
É.
difícil porque eles estão nessa expectativa de público, qual é o estágio que a pessoa tá da carreira, e aí vê ali os números de internet, de Spotify, tem uma insegurança. Quando consegue encaixar com alguma outra banda, com algum outro artista, eu acho que fica mais fácil. É equalizar. E aí foi o que aconteceu nessa oportunidade agora, sabe? Mas eu tenho notado assim, muito o pessoal muito resistente a trabalho autoral. Então, o que que eu falei? Eu falei, vou montar esse sistema de som perambulante, que aí eu vou fazer som onde eu quiser, quando eu
É isso aí.
quiser,
Ótimo, ótimo.
e botar a cara na rua, entendeu? Porque tem que testar, entendeu? E aí tá
É.
sendo legal porque nessas oportunidades a gente já tem algum feedback ali, já percebe a reação das pessoas. Então a ideia é continuar tocando esse som desse álbum. Na verdade, é um som mais com banda, né? E
Tá.
aí qual é o grande lance? Ao longo desses lançamentos, ao longo desse agora final do ano até o segundo semestre do ano que vem, continuar com esse formato, com DJ ou com sistema de som perambulante aí nas oportunidades que eu conseguir continuar encaixando. Porque vira e mexe, rola, né? Não é fácil, é difícil, tem que conversar muito, mas rola. Mas preparar pro lançamento do álbum, a gente fazer uma apresentação com banda e aí também oferecer isso como uma alternativa também de formato, sabe? Porque
Legal,
a gente
legal.
tem os músicos aqui, parceiros e tal, então dá para formar um núcleo ali de né, três, quatro músicos e ter um formato consolidado para fazer o som. Só que manter isso ao longo de muito tempo é complexo, né? Requer um esforço, tempo, energia, grana.
É,
E
o
aí eu tô
grande
reservando para esse momento, entendeu?
é.
Aí a partir ali do álbum, do lançamento do álbum, a ideia é ter esse formato de banda mais forte para trabalhar esse som desse álbum nas oportunidades que a gente conseguir abrir em seguida, entendeu?
Legal, eu
Mas
acho que
por
ter
enquanto é
essas
focar em DJ.
opções de formato é bem interessante, até de acordo com o que você vai experimentar em cada lugar, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, muita gente da galera autoral acaba criando os próprios festivais, chamam outros amigos que também são independentes para tocar música autoral, se reúne em um lugar qualquer e vão tocar só nossas músicas, nada de cover. Porque se você vai para um evento fechado, um bar, um teatro, é automático e é até natural que as pessoas esperem que você toque música de outros artistas, né?
Sim.
Agora, quando existe esse título, esse rótulo de festival, a galera já fica um pouquinho mais à vontade para experimentar coisas diferentes, né? Não sei como que é em Brasília, mas em São Paulo é uma
Sim.
coisa que funciona bastante.
Sim, com certeza. Inclusive, é um dos objetivos também, tentar, seja no formato que for, continuo tentando É, porque também, paralelamente, eu tento submeter alguns projetos aí para algumas leis dessas de incentivo e tal.
Legal, legal.
E também tentar entrar em alguma grade de curadoria e de algum festival, né?
Boa.
E é continuar tentando. Por isso que não pode parar de lançar, porque tem sempre material novo e uma hora as coisas vão se encaixar.
Com certeza.
Mas é isso mesmo. No festival, até o próprio público, né, já chega com a cabeça mais aberta para receber coisa autoral. Só que é isso, na verdade, assim, a gente termina meio que achando meio termo, né? Por exemplo, nesse set com DJ, com beat, eu encaixei algumas versões de músicas de outros artistas. Só que eu não sei assim o quanto que eles são conhecidos, entendeu? Então, eu acho que é uma versão que soa quase como autoral. Então, por
Tá.
exemplo, inclusive algumas delas eu já lancei. Eu lancei começo do ano uma versão de uma música da banda Ed, que eles gravaram lá nos anos 90, que é Buraco de Bala. E eles gravaram uma versão rock and roll. Essa versão que eu fiz é uma versão mais raga, assim, raga rock, meio mais. Na levada assim, né? Bem praia, verão e tal. E depois disso, depois eu acho que eu lancei um autoral. Aí depois teve uma que foi uma versão dessa de uma música do Fagner dos anos 70, que é Noturno, né?
Coração alado.
Eu fiz uma versão de Noturno, cara, assim, num medo da porra, um cagaço da porra, porque, porra, é um clássico. É uma versão rock com metais, velho.
Que
E aí,
legal.
só que no geral, eu tava assim, meio assim, tava preocupado, mas, porra, o feedback foi bem bacana. Eu achei que deu um oxigenado interessante, assim, pelo menos foi a percepção que chegou até mim, né? Não.
E isso é muito legal, porque a música é boa, o que você faz é trocar a roupa dela, né, cara? Ela fica novinha, então é bem legal demais. Escuta e me conta, o lançamento do álbum já tem data prevista?
Tem, é no segundo semestre de 2024,
Tá.
entre setembro e novembro, a data
Ok.
certinha a gente não tem ainda não, mas provavelmente entre
Legal.
setembro e novembro. E daqui para lá, além desse single que eu acabei de lançar, que é Eu Não Quero Mais Saber de Nada, ainda tem mais três singles antes. O álbum vai ter oito, nove músicas, mas vão gerar quatro, no total quatro singles e no final um lançamento dele full. Foi a estratégia para esse ano aí, né?
Muito bom, cara. Legal demais. É muito bacana conversar com artistas pelo Brasil inteiro, porque você consegue entender a consistência do trabalho de cada um, as referências, um pouco da história, a correria que cada um faz com a sua própria música e atrás da carreira artística. E conversando com você é muito bacana porque percebe-se que você tem uma consistência muito grande no que você fala, no seu discurso, a maneira como você traz as referências e discute sobre elas, então é muito bacana ver que não é só um cara que pegou um midizinho, um sampler ali num banco de dados e montou um quebra-cabeça e colocou uma letra em cima. É um cara que sabe o que está falando, tem conhecimento, conhece a cena como um todo e está construindo aos poucos um trabalho consistente e o que é o mais importante. Então, parabéns, desejo muito sucesso na carreira. Espero que você consiga alcançar aí cada vez mais números, cada vez mais distribuir pelos algoritmos da vida, que a sua música chegue cada vez mais longe, cara.
Pô, maravilha, brigadão aí, valeu demais aí, obrigado pelas palavras, super agradeço aí a oportunidade de estar conversando contigo, de estar falando um pouquinho aí dessa vivência, dessa experiência pro sua audiência aí, pro público, né? E é isso, é o corre nosso de todo dia, né? Cada um com sua realidade,
Tá.
mas é a nossa cachaça, né?
Muito bom,
A
muito
gente
bom.
não consegue largar, não.
É isso aí. Cara, e para quem quiser conhecer o seu trabalho melhor, quais redes sociais a galera te encontra, como que te procura, tem site, tem Spotify, fala um pouco pra gente disso aí.
Sim. Eu tô basicamente nas plataformas de streaming, eu tô em todas. Eu particularmente gosto muito do Spotify, assim, eu sou usuário do Spotify, então eu recomendo muito, eu acho muito mais fácil de usar, assim, eu gosto muito do Spotify, mas tô no Deezer, tô no Tidal, tô no Apple, e no YouTube. Aí no YouTube também tem um negócio interessante, tem um canal lá, então é só arroba Igor B oficial, só isso.
Boa,
No
boa.
YouTube tem todo o audiovisual desses lançamentos, desses últimos lançamentos, né? É um canal que tem coisa de, que eu acho que foi criado no final do ano passado. A gente já tem, já estamos indo para quase 5 mil pessoas que seguiram lá, né? Me faltou agora aqui a palavra que eles usam
Inscritos.
no YouTube. Inscritos no YouTube.
Isso.
É isso. Quase 5 mil inscritos, assim, tá crescendo ali devagarinho, e agora a gente está tentando trabalhar um pouco melhor ali o resultado do próprio Spotify e o Instagram, né? Eu dei uns tropeços aí, eu tive que recriar perfil de Instagram, enfim, porque tava meio zoado. E aí agora o meu perfil no Instagram é igorb.oficial,
Legal.
e é o perfil oficial, vamos dizer assim. Então é a rede que eu tô mais ativo, mas tem Facebook também, também Igor B oficial. E basicamente é isso, é Facebook, Instagram, Spotify e YouTube, assim,
YouTube.
eu foco mais nisso.
Legal. Muito
De
bom.
vez em quando eu até vejo ali o TikTok e tal, mas eu não me sinto confortável para falar sobre isso ainda. Mas um dia eu
Ok.
chego lá.
É difícil você ficar também e lidar com todas as redes sociais, né,
É.
cara? É muito complicado
Sim.
isso. Mas enfim, para você que tá chegando agora, fica tranquilo porque todos esses links que o Igor B falou pra gente vai estar tá na descrição do vídeo. Eu vou deixar tudo aqui organizado para você conhecer o material, dar uma olhada lá no audiovisual que é bem interessante no YouTube. Tem uma série de música e o cara já lançou bastante coisa interessante no Spotify, então depois corre lá para conhecer. Igor, quero mais uma vez agradecer a sua presença, obrigado pelo seu tempo. A gente está gravando aqui à noite, eu sei que de repente a correria do dia, o cansaço já deve ter batido aí. Obrigado pelo seu tempo, um prazer conversar com você. Conte comigo na divulgação que você precisar, é um prazer distribuir, compartilhar música boa aí pelo mundo. Então, se precisar de mim, tô por aqui para te ajudar nessa carreira aí.
Pô, mas obrigado, te agradeço mais uma vez e também estou à disposição aí para colaborar aí com o teu trabalho. Muito bacana isso aí que você está construindo também, tanto no Spotify quanto no YouTube. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo, produzir, 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 né, incansavelmente. A dica que eu não queria deixar de dar é que esses próximos lançamentos, que são os singles que vão culminar no álbum, todos eles vão ter um material audiovisual muito bacana, cada um pensado assim, um cuidado já há bastante tempo que a coisa vem sendo preparada. Então vai ter lyric vídeo, vai ter videoclipe, vai ter
Que legal.
visualizer. Então cola no YouTube aí, rapaziada, que vai ser divertido, vai ser bom. E cola
Maravilha,
no
cara.
Spotify, cola no Instagram também, que vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado a
Muito
todos aí.
bom, muito bom. É isso aí. Para você que tá chegando agora, não deixa de se inscrever no canal, coloca comentário, dá curtida, porque o YouTube acaba entregando para mais pessoas essa entrevista e a gente dá uma movimentada na música brasileira independente. Até o próximo podcast Pop na Voz. Igor, sucesso, meu camarada. Falou!
Valeu!